Bom dia! Eu sou o Eri Reis, um dos pastores aqui da Chats. Eu quero compartilhar com vocês, porque o pastor Spike, que estaria pregando hoje, ele não está passando bem de saúde. Ele foi então ao médico. Então, estamos aqui continuando a nossa série Experimentando Deus. Esperando que o Senhor fale conosco, primeiro de tudo quero dizer que no banco de vocês tem essa bolsa, não é para colocar na cabeça de vocês. Isso aí é para vocês irem ao mercado, comprarem. Aqui tem a lista do que nós estamos coletando. E para darmos como cesta básica por ocasião do Thanksgiving, da ação de graças, para as famílias carentes aqui da nossa comunidade. Então, sempre tem famílias que precisam, nós queremos ajudar o máximo possível delas. Obrigado a vocês que contribuem desta maneira. Obrigado a vocês que contribuem também para o ministério que temos lá na África do Sul. Então, vamos orar pedindo que Deus fale conosco sobre o que precisamos. Porque hoje vamos continuar falando sobre como que Deus fala conosco para nos revelar o seu propósito. Ele nos convida para nos envolvermos no seu ministério, já vimos isto. E nós queremos continuar nesse tema que Deus quer. Por que que Deus quer nos revelar o seu propósito? Então, deixe-me perguntar para vocês uma coisa. Quando você pensa em Deus falando com você, qual é a imagem que vem na tua cabeça, a imagem de Deus? Aquele velho cabeça branca com os relâmpagos saindo pelos olhos. Com aquela voz rouca. Aquele momento dramático. Quantos de vocês pensam assim, já tiveram experiência assim? Sabe, quando eu falo Deus falando conosco, não estou falando do céu se rasgando, o céu se abrindo para ouvirmos a voz altissonante de Deus. Deus está sempre falando conosco. Deus está sempre ao nosso redor trabalhando. E a verdade é que Deus fala conosco de maneira entendível e que possamos reconhecer. Então nós vamos hoje falar sobre como que Deus, de maneira confiável, fala conosco. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ver como Deus continua falando conosco até os dias de hoje. Começando com Jeremias 29. Versículo 11, quando Deus diz: Eu sei os planos que eu tenho para você, declara o Senhor, planos de prosperidade e não de dano, para dar esperança e um futuro. Então, o pastor que nos antecedeu aqui já falou, agradecendo a vocês por vossa doação ao Ministério Esperança Viva lá na África do Sul. Sabe, muitas vezes nós pensamos que isso não diz respeito a nós, pensamos que Deus não quer falar conosco, pensamos que somente aquela pessoa que nunca veio à igreja, que está aqui agora, é que tem que ouvir uma palavra de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós: planos de prosperidade, planos de paz. Então, algumas questões precisam ser respondidas. Se nós começamos a discernir a vontade de Deus para a nossa vida, como isso fica? Então, quando Deus fala, primeiro de tudo, o que Ele revela a nós? Qual é a primeira coisa que Ele revela? Ele revela o seu caráter. Quando você se apresenta a uma pessoa pela primeira vez, da maneira como você fala, você já está revelando a ela o seu caráter. E da mesma maneira, ela para nós. Nós estamos mostrando-lhes quem somos, e assim também é Deus conosco no nosso relacionamento com Ele. Minha esposa e eu estávamos preparando para ir a um cruzeiro, e aí alguém perguntou: "Você está pronta? Você já está preparada?" Eu falei: "Não quero falar sobre isso agora." Você já não estava preparada ainda. Então ela estava revelando ali nas suas palavras o medo que ela estava tendo de viajar naquele cruzeiro, naquele navio. Então, é assim, nós revelamos nosso caráter através daquilo que falamos. Quando Deus fala, Ele te revela o seu caráter. É o que está lá em Levítico 19, que diz que o Senhor disse a Moisés: "Fala a toda a assembleia de Israel, diz: Sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo." Então, Ele está revelando a nós o seu caráter. E número dois, quando Deus fala conosco, Ele nos revela não só o seu caráter, mas o seu propósito também. Está lá em 1 Timóteo 1, 9. Ele nos salvou, nos chamou para uma vida santa, não por nossas obras, senão pelo seu propósito e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes do princípio dos tempos. Então, o que isso quer dizer? Deus quer nos revelar não só o seu caráter, mas o seu propósito também, a fim de que nós possamos nos encontrarmos com Ele. Mas Deus, além de nos revelar os seus propósitos, os seus caráteres, nos revela também os seus caminhos. Quando Deus fala, Ele te revela os seus caminhos. Está em Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Então, Deus está nos revelando não só o seu caráter, aquilo quem Ele é, mas também está revelando os seus propósitos, o que Ele quer, a sua santidade, seu amor, sua graça, seu plano gracioso de salvação. E agora não diz somente aos seus propósitos, mas aos seus caminhos. Ele mostra o caminho que nos conduz a Ele, ao seu caráter. Veja como é um ciclo. Para que nós sigamos em força. Para que uma vez que nós entendamos suas características, seu caráter, seu propósito, nós sigamos sempre mais fortes nessa caminhada. O pastor Spike, já nos tem falado sobre isso nesta série. Nós vamos ver agora aqui sete características interessantes sobre um homem chamado Saulo, ou Saul. Ou Saulo, né, em português. Era um homem muito dedicado no judaísmo, um jovem. E Jesus Cristo veio e iniciou a igreja, e aquilo para os judeus parecia ser uma blasfêmia. Um homem que se dizia ser Deus, um homem que se dizia estar em igualdade de condições com Deus. Então, os judeus o rejeitaram. Jesus iniciou ali a sua igreja cristã. Mas veio um outro homem chamado Saulo, lá em Atos capítulo 8, versículo 1. Saulo estava lá. E naqueles dias foi preso um homem chamado Estevão. Estevão estava pregando a respeito de Jesus. E aquilo era heresia, blasfêmia para os judeus. Então eles começaram a apedrejá-lo. E a Bíblia diz que este rapaz, capítulo 8, versículo 1, Saulo estava lá dando a aprovação àquela morte. Então, aqui é o início da descrição a respeito da vida de Saulo. Mas então vamos ver algumas realidades aqui, sete realidades. Primeiro, Deus sempre está trabalhando para levar a cabo o seu propósito. Nós vemos que esse mesmo capítulo diz, no versículo seguinte, que houve uma grande perseguição ali na cidade, a igreja de Jerusalém se espalhou por toda a Judéia e Samaria, por causa da perseguição que aconteceu ali em Jerusalém. Então, às vezes, nós perguntamos: se Deus é tão bom, por que ele permitiu que essas perseguições acontecessem? Olha, se eles não tivessem sido perseguidos, talvez até hoje eles estivessem somente em Jerusalém e ninguém teria pregado o Evangelho em toda a parte do mundo. E talvez você nunca tivesse ouvido falar de Jesus, porque isso seria restrito àquela igreja lá. E hoje a palavra de Deus tem chegado. A proclamação do Evangelho tem chegado em todo mundo por causa daquela diáspora que aconteceu lá. Então Deus estava usando Saulo antes mesmo que ele soubesse que Deus já estava o usando para o seu propósito. Ponto número dois: Deus persegue um relacionamento de amor com você, isto é real e pessoal, personalizado. Então foi o que ele falou com Saulo. Então ele quer arrancar as nossas máscaras. Paulo, quando estava caminhando ali, Saulo, quando estava caminhando, ele viu uma grande luz que cegou seus olhos, ele caiu do animal que estava, e então uma voz veio até ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que Deus não, a voz não disse, a voz de Deus não disse: você está perseguindo os meus filhos, os meus cristãos, a minha igreja. Ele disse: por que você está perseguindo a mim? Porque a igreja pertence a ele em cima, acima de tudo. E ele estava ali vindo de caravanas que perseguiam os cristãos, e ele então, agora caído em si, ele reconhece que ele precisava, em kind love, em amor, em bondade, voltar-se para Deus. E começar um relacionamento com Deus. Deus quer ter um relacionamento com você, não importa o que você tenha feito. Ponto número 3: Deus te envia a unir-se a Ele em sua obra. O que aconteceu? Versículos 5 e 6 dizem. Ele disse: quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues, respondeu. Agora levanta-te e vai para a tua cidade. Então Deus está nos chamando para nos unirmos a Ele em seu trabalho, no trabalho dele. O trabalho não é nosso. Deus é real, Jesus é real e Ele quer ter um relacionamento real conosco. Então Deus está convidando a igreja. Sabemos o resto da história. O apóstolo Paulo passou a escrever muitas cartas para as igrejas de lá e de todo mundo. E ele se tornou um dos mais poderosos advogados para o cristianismo. O propósito de Deus para ele era exatamente esse: que ele pudesse juntar-se aos outros e para revelar-lhe o seu propósito. E é onde nós queremos focar nesta manhã. Saulo se levantou da terra, mas ele não estava mais vendo, então ele foi conduzido pelas mãos dos seus amigos até Damasco. É muito interessante essa história. A Bíblia diz: havia um discípulo chamado Ananias, e Deus falou com ele de noite em uma visão, dizendo: Ananias, sim, Senhor. O Senhor lhe disse: vai à casa de Judas, vai à casa de Simão, E lá encontrarás um homem chamado Saulo. E assim Ananias fez, sem hesitar, e não sem antes ter limpado também a sua mente, a sua consciência. Porque Deus trabalhou assim nele. Deus trabalha em todo aquele que clama pelo seu nome. Paulo era um criminoso. Paulo entrava nas igrejas, pegava os irmãos de dentro das igrejas para os condenarem, para levarem ao sinédrio. Paulo talvez pudesse dizer: Senhor, eu tanto que eu fui errado, mas o Senhor disse: vai, vai, eu estou contigo. E então, quando o Senhor chama Ananias para revelar a Ananias qual é a vontade de Deus para ajudar, para que Ananias vá lá e resgate Saulo, Ananias: Senhor, mas aquele homem é perigoso, vai que eu estou te mandando, ele é um vaso de honra para mim. E então, Ananias foi até ele e falou: O Senhor apareceu a mim em visão e me disse para vir aqui. E ele disse: O Senhor também apareceu a mim e eu caí do cavalo. De maneira bem genérica, ele falou isso. E então ali ele recebeu de volta a visão e passou 7 dias com aqueles discípulos ali, aprendendo com os discípulos. E o que aconteceu na vida de Paulo foi uma mudança tremenda. Então, esse que entramos no ponto 5. O convite de Deus sempre nos leva para uma crise de fé. Sabe, tal, Ananias decidiu por um momento confiar em Deus, mas ele titubeou. Ele disse: Senhor, talvez ele vai querer me matar porque aquele homem é um malvado. A Bíblia diz que não só ele foi, mas ainda passaram 7 dias juntos com outros discípulos ali aprendendo. Número 6. O convite de Deus exige que você faça grandes ajustamentos para unir-se a Ele. O convite de Deus requer que nós façamos grandes ajustamentos em nossa vida para juntarmos-nos a Ele. E essa é uma verdade na vida de Paulo. Versículos 20 a 21 do capítulo 9 diz que ele imediatamente começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os dias se iam e se assombravam e perguntavam. Você já pensou no apóstolo Paulo agora, depois disto, indo para a sinagoga? Aquele que antes perseguiu os cristãos agora vai lá para falar de Cristo. Ele fez grandes ajustamentos na sua vida. Ele mudou até o seu nome de Saulo para Paulo. Que Deus mudou, né? Ele mudou todo o seu propósito e prioridades. Passando de uma fé judaica para uma fé cristã. Sendo o pai de novas tantas igrejas e missões, porque ele respondeu fazendo estas mudanças na sua vida. Então, verdade número 7. Você vai experimentar a Deus quando você obedecê-lo e deixar que ele faça a obra através de você. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 22, que sem embargo Paulo se fez cada vez mais poderoso e desconcertou os judeus que viviam em Damasco ao provar que Jesus era o Cristo. Agora não sabemos, porque o restante do livro de Atos não conta. Como Tantas outras pessoas, o livro de Atos é muito sintético, muito resumido, não conta como tantas outras pessoas mudaram também radicalmente a sua vida quando foram tocadas por Jesus. Então nós temos que pensar sobre isto. Então hoje, o pastor Spike, esse é era o seu plano aqui, nós estamos aqui porque ele não está. Trazer isso para nós, como Deus fala com a gente hoje, como Deus quer nos usar hoje. Existem muitas maneiras diferentes que Deus fala conosco. Vamos falar de maneira específica para o indivíduo. Vocês lembram de Moisés, não? Que já estudamos. Deus estava sendo consistente com ele sobre como ele estava entendendo que Deus falava com ele. Veja no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que no princípio Deus havia nos falado através de seus profetas e muitas vezes de diversas maneiras, mas nos últimos dias nos falou através de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por meio de quem ele fez o universo. Então, até que chegou o dia em que Jesus Cristo se fez pessoa, se fez ser vivo, se fez carne humana e veio aqui para nos revelar a vontade de Deus, veio nos para revelar a face do Pai. Jesus veio em carne para nos mostrar qual é a vontade de Deus para nós. Primeira maneira. Hoje, como Deus fala conosco, porque aquele Jesus foi ressuscitado e está nos céus. Então, a primeira maneira como Deus fala conosco hoje é através do uso da palavra, da Bíblia. Como diz a palavra, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja completamente equipado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é o reconhecimento último e perfeito a respeito de quem Deus é, do que Ele faz, qual o seu propósito, e se existe céu e inferno, mostrar essas realidades bíblicas. A Bíblia foi escrita para isto. Não devemos ler apenas assim, blá, 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 como se fosse um. Não. Nós temos que ler e passar tempo para nos imergirmos na palavra. Olharmos para as Escrituras, para a palavra de Deus. E se viermos aqui só, se abrirmos a Bíblia só no domingo de manhã, estamos perdendo a bênção em 6 dias da semana. Também não é para ler um versículo um dia, um capítulo outro dia. Então, a primeira maneira é reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus que fala conosco como sendo voz de Deus. Sabe, às vezes nós lemos a Bíblia e nós não temos certeza do que lemos. E sabe quando você lê milhares de vezes e você lê aquele texto e lê e você não consegue perceber algumas verdades ali? Porque você precisa de ter tempo em comunhão com Deus também. Faça aquilo que você tem que fazer, mas de maneira clara que você está sentindo que Deus está falando com você. A segunda maneira que Deus fala conosco é através da oração. Como diz Romanos 8, 26 e 27, da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossa debilidade. Não sabemos por que devemos orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos e palavras que não podem se expressar. Porque muitas vezes, quando nós não estamos mais orando por Ele, Ele ainda continua orando por nós. E tudo que nós fazemos, nós devemos fazer em nome do Pai. Então, oremos assim, Pai, fala conosco, Senhor. Fala conosco através da oração. Eu quero falar contigo, eu quero estar em comunhão contigo. Senhor, que a minha oração seja uma conversa contigo, um diálogo contigo. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. É claro que não é toda vez que nós vamos falar com Deus que nós vamos ouvir claramente a voz de Deus, mas existem vezes que nós estamos orando intrínsecos tão concentrados em nossa fé que nós sentimos claramente a voz de Deus falando conosco. E nós nos tornamos mais fortes. Senhor, fala conosco. Em tempos de oração, sabe, muitas vezes nós não temos tempo para ouvir Deus, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar. E Deus pode falar conosco, não somente através da oração, mas através da leitura da palavra também. Terceira maneira, através da igreja. Como diz a palavra, no livro de Efésios, falando a verdade em amor, cresçamos em todo naquele que é o cabeça, Cristo. Porque nele nós crescemos e nos edificamos em amor, como todo um corpo, a igreja, e unida e sustentada por todos os ligamentos, segundo a obra de cada membro. Então eu quero desafiar você a fazer parte da igreja, a fazer parte de um life group. Talvez você precise trabalhar no ministério de serviço, servindo algo, servindo alguém. Eu quero desafiar você para que você se engaje, se interaja com a igreja. Você vai ver como Deus vai falar ao teu coração. Deus ainda hoje usa dos mesmos recursos para falar conosco. Deixe Deus falar contigo para que você consiga comunicar, falar, transmitir a mensagem de Deus às outras pessoas. Em último lugar, Deus fala conosco através das circunstâncias. Sabe, temos que ter cuidado com isso, não é? Não é chegar assim e falar, Senhor, eu estou atrasado, faça com que a luz vermelha do semáforo se abra. Não é assim. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele pode sim usar certas circunstâncias para que, de maneira especial, você entenda que Ele está falando com você. Deus usa pessoas que estão ao nosso redor, Deus usa circunstâncias, Deus usa o nosso trabalho, Deus usa todas as coisas. Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A prioridade é o que está na palavra de Deus. Deus nunca disse algo para nós que não esteja na palavra. E Deus nunca disse algo na palavra que não sirva para nós. Você pode compartilhar com a igreja, mostrar para Deus que esta é a sua palavra, que você confia nela. Então, recapitulando, aqui está a palavra de Deus. Faça o possível para não cair ali. A minha oração é para que você consiga entender que Deus está falando com você. Senhor, usa as circunstâncias, usa as pessoas para falarem comigo. Olha só. A minha esposa, ela toma muitos medicamentos. E ela estava passando por uma situação difícil. E aqui na igreja vocês devem ter visto, muitas pessoas chegam a nós e falam assim: pastor, você pode orar por mim? Pode orar por mim? Então, algum grupo de pessoas pediu oração, disse: sim, vamos ali, vamos orar. E começamos a falar com aquelas pessoas. E uma das coisas que aconteceu foi que enquanto estávamos ali, sentimos que Deus estava usando aquela circunstância para falar conosco através de circunstâncias semelhantes àquela que temos vivido com minha esposa. Orar. E no Salmo 20, versículo 7, nós encontramos: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Deus estava falando conosco: você pode confiar em médicos, pode confiar em remédios, pode confiar em tudo isso, mas acima de tudo, confie em mim, porque essa é a coisa maravilhosa. Nós memorizamos aquele versículo. E o que veio à nossa mente é que nós havíamos feito esses estudos no início do nosso casamento. E então nós voltamos à mente ali aquilo que tínhamos feito. E nós entendemos como Deus usa as circunstâncias para falar um crente com o outro, trazendo palavras de encorajamento, e para que ambos possam continuar firmes e dizer: eu estou ok, eu estou bem. Vamos continuar. Deus fala conosco de todas essas maneiras. Talvez nos desafiando também. Aquilo que deveríamos fazer e não fizemos, ou aquilo que não deveríamos ter feito, mas fizemos. Muitas pessoas têm medo de se comprometerem com Deus. Deixe-me te dizer, quando você tem um relacionamento de amor com o Pai, você vai descobrir uma nova realidade. Deus quer fazer parte de algo maravilhoso na tua vida. Então, nós estamos chegando ao encerramento. Eu quero dizer, Deus tem falado com você? Você tem reconhecido que Deus quer te usar? Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus que fala. O Senhor é Deus que não é Deus silêncio, é Deus em silêncio. O Senhor ainda hoje fala conosco. Nós queremos reconhecer e obedecer, confiar em Ti. Tem pessoas que estão lutando, Senhor, para terem um encontro contigo. Eu oro por essas pessoas, Pai. E, Pai, para que também nós possamos entender Tua vontade na nossa vida. E se você fez essa oração e depois você quer falar com algum dos nossos líderes de oração, pode descer daí de onde você está e vir falar conosco depois. Vamos louvar ao Senhor.